Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Muito bem-vindos, aventureiros, a mais uma taverna da Nunta Garela. Como estão a todos? Como nesta incrível live, ainda me esforçando para evitar a palavra proibida, estamos com um tópico um tanto quanto quente chegando aqui, não é mesmo? Para trazer uma certa continuação, levando em consideração a nossa última live, que foram desenhos da infância que dariam bons plots, temos aqui jogos que dariam bons plots. Mas antes de começarmos, por favor, Gustavo, se apresente mais uma vez, né, como nosso querido convidado.
Salve, rapaziada. Gustavo Estrela, escrevo muito RPG, um tempinho aí. E eu gosto muito do tema, até porque eu voltei a ser um gamer, estou voltando a jogar jogos relativamente. Estou viciado em Expedition Territory Clair Obscur, mas...
Hey, man.
Mas não posso falar muito, porque qualquer coisa que fala desse jogo é spoiler. Mas
exatamente. Inclusive,
fica meio honrosa aí. Fica meio honrosa.
Fez bem, porque eu mal tive tempo de sair do tutorial do jogo. Eu quero, cara, continuar jogando ele.
5 minutos do jogo já é spoiler, não acreditava, mas segue.
Eu sei disso. Esse spoiler eu sei, mas enfim. Bom, eu acho que colocando como regra, como tivemos as últimas regras da casa para poder fazer o quê? Para poder delimitar o que seria considerado um desenho da infância, para poder colocar aqui. Vamos colocar também uma regra da casa, como por exemplo,
eu acho
jogos que... de anime não contam?
Acho que jogo de anime depende do anime, porque tipo, Ni no Kuni é jogo de anime, conta.
Não, o que eu tô querendo dizer é, por exemplo, jogos de anime mesmo, por exemplo, Dragon Ball, Kimetsu, Attack on Titan, entendeu? Não
jogo jogos de anime, que o
visual
não
é de anime. Entendeu?
Jogo de RPG medieval, tipo Pathfinder e Baldur's Gate não conta?
Tá, tudo bem. Mas Metaphor conta.
Qual?
Metaphor Fantasy.
Não conheço.
Então perfeito. Então conta.
Deve contar. Se ninguém conhece, conta.
É. Final Fantasy conta? Final Fantasy pra mim não conta.
Não conta.
Final Fantasy é D&D com esses stats.
Não, mas... É diferente o suficiente pra poder entrar. É diferente o suficiente, pô.
É diferentezinho.
Alguma outra ideia, Ju?
Não, eu não consigo pensar em nada.
Jogos de luta, conta.
Conta. Com vontade.
Mas eu quero saber como que você vai tirar um bom plot de um jogo de luta.
Smash Bros. Eu já te falo agora. Smash Bros. Super Smash Bros.
Smash Bros é fácil.
Mas é conta!
Tá, mas qual que é o plot que tu vai tirar de Smash Bros?
Vamos lá.
Você pega a ficha de cada sistema que você jogou, coloca todos numa mesma palha
numa coisa só. Coloca um deus maluco que quer acabar com o universo inteiro, transformando você em espíritos aleatórios pra habitar versões malignas das personagens de cada campanha.
Ou pior ainda, o Super Smash Bros. 64, ele é literalmente uma criança brincando com os bonecos dela.
Sim, isso aí.
Pode falar.
Não, pode falar, agora pode falar.
O pior é, você pega as miniaturas dos seus personagens dos seus RPGs, coloca, tipo, Call of Cthulhu, D&D, Pathfinder, coloca tudo no mesmo negócio e põe o mestre que tá fazendo a campanha rolar. Então, tipo, os personagens estão ali alheios, sabendo que estão sendo jogados. Então dá pra fazer uma brincadeira, né?
Uhum. E por mais que doa falar essas palavras, porque é um dos jogos que eu mais gostaria de debater, eu vou perguntar aqui para todos. Dark Souls e Elden Ring, conta ou não conta? Porque Dark Souls tem sistema de RPG.
Cara, conta se você conseguir entender a história, né? Que tem esse problema.
Vamos lá! Agora a live ferrou, vai ser só de Dark Souls agora.
Vamos pular Dark Souls. A gente vai banir Dark Souls, porque senão você vai passar meia hora e vai virar uma live Dark Souls.
Mas em resumo, Dark Souls conta. Enfim. Então tá. Limitações tiradas da mesa. Quem quer trazer o primeiro da linha?
Tem um que quando eu li, eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Que é o meu último hiperfoco, depois, antes de Expedition 33, que é o XCOM Enemy Unknown. XCOM é um jogo que eu quero ver uma adaptação para RPG há muito tempo. Tem uma adaptação board game, tem um board game de XCOM, mas qual é o moral do XCOM? O XCOM Enemy Unknown é um jogo de estratégia por turno, meio tabuleirozinho e tal, e tu joga com um setor do governo da ONU, uma bagulho assim, que é chamado XCOM, que tá pra impedir uma ameaça extraterrestre pra atacar a Terra. Então, qual é a moral do jogo? Você tem o conselho das nações, E você tem que fazer missões para impedir ataques alienígenas em locais específicos. E no jogo tem um grau de pânico para cada país. E meio que cada país está dentro do seu continente e tal. Então, por exemplo, você vai jogar da XCOM Enemy Unknown, você vai escolher uma missão e tem três países. Aí o Camboja, a Rússia e o Brasil. Aí se você faz a missão na Rússia, os outros dois aumentam o nível de pânico. Aí você na próxima tem que dar uma maneirada. Então daria fazer uma missão, uma mesa meio inimigo da semana com a XCOM. Tipo, todo mundo é um soldado dessa unidade. E eles têm que fazer missões e tem um plano maior dos aliens. Eu zerei depois de muito tempo a XCOM. Não porque o jogo é difícil, porque eu sou lerdo mesmo. E, cara, eu acho que daria uma mesa muito legal, velho.
Pô, daria. Esse jogo não me pegou, não vou mentir. Eu joguei um pouco, só que não me pegou. A gameplay não me pegou muito. Porém,
eu adoro.
A Juba vai me odiar agora, porque pelo meu sorriso, eu já tenho. Vai ser. Não é o que eu estava comentando no pré-live, vai ser uma cartada pra frente. Mas eu tenho um, porque vai ser um stretch tão narrativo pra falar do sistema de RPG que eu falo constantemente, que sempre tem que ter a piada na live, então vamos lá.
Assassin's Creed, a gente já fez.
Não? Né? Transformers Fall of Cybertron. Tem um jogo
eu de Transformers. Eu acho que Transformers cai aí na mesma questão de anime. Cai na mesma ideia de anime. Porque é jogo com a história já tá pronta, né? Não é um jogo que veio o bagulho. Então acho que aí
mas... você
tá na malha fina, hein, mano? Acho que aí vai ter que cobrar
acho... de renda aí. Então vai ficar como menção honrosa, porque pelo menos aí tem uma menção. Porque...
Outra menção honrosa, Dragon Ball FighterZ.
Pronto. Dragon Ball FighterZ, outra menção honrosa, Naruto Shippuden Ultimate
Ninja. Shippuden Ultimate Ninja 3,
Mas fica a menção honrosa, porque o meu dever cívico aqui, como pessoa que gosta desse sistema, é falar o número de vezes. Sabe aquele negócio que falando um monte de vezes, de repente alguém aceita? É falar um monte de vezes até alguém jogar.
Já que usou menção em Rosa Transformers, joguei esses dias, o jogo, ele é legal, mas ele é menos... Ele é menos melhor do que eu imaginei, que é o Power Rangers Rise of Mecha-Hita, uma coisa do tipo. Que, mano, que é muito divertido. É muito bom. Mano, Beat It Ups são muito divertidos.
E se eu te falar que esse foi o segundo jogo que eu pensei em falar?
Então, isso aí já não foi poder, que é franquia, né? Jogos franquia. Vamos colocar aqui.
Jogos franquia.
Joga isso aqui. Não rola.
Tudo que é da Hasbro. Tudo que é da Hasbro, bane.
Não pode joguinho que já tem franquia. Né? Jogo que é jogo. Jogo que veio do jogo.
Okami. Nossa, rola. Isso daí é uma tangente muito...
Eu não sei nada de Okami. Eu joguei Okami. Mas Okami
rola. Eu sei, eu tô jogando Okami. Eu tô jogando Okami agora, inclusive. Agora, não, porque não tem como, né? Mas
eu... É. Que senão a gente vai começar a falar de não para.
Não, ela tá adorando isso.
Eu tô amando.
Então fala
mas, aí, eu vou aí, falar um pouquinho de conta pra caralho, ó. Enigma do Medo.
Não.
É jogo de franquia. Jogo de franquia e jogo de RPG. Cai em dois. Baldur's Gate é a mesma coisa, pô.
The Witcher conta também.
The Witcher não conta também, é jogo de sistema. Tem o seu The Witcher.
The Witcher tem sistema.
A gente falou que é Assassin's Creed RPG, pô, já era.
É, então, peraí, jogo, então a gente, peraí, só pra gente saber na malha fina, você vai cair na malha fina. Ué. Então, os únicos jogos que não contam, é, por exemplo, se o jogo, por exemplo, você falou, jogo RPG, mas se o jogo for RPG, mas não tiver um sistema de RPG pra isso, não, conta ou não conta?
Fazer assim, jogo que é de franquia, e jogo que é baseado em alguma coisa que já existe em meio da RPG, a gente não coloca, então, por exemplo...
Mas já não falou nada!
Ó, não, a gente vai falar assim...
Tem muita coisa
pra falar, velho. Carrion, já jogaram o Carrion?
Não,
nem conheço. É um jogo muito foda. Que ele é um jogo de... É um Metroidvania. Que tu joga como uma criatura criada em laboratório e tal. E o seu objetivo é crescer e absorver humanos. Você vai tipo, passando pelas fases, capturando cientistas e tal. E os humanos estão contra você. Dá pra fazer um bagulho meio nesse naipe. Tipo, todo mundo é parte de um mesmo todo, de uma mesma criatura. E vão tentando pegar os humanos. E você tá jogando com a criatura em si. Você não tá jogando com os mocinhos. Você tá jogando com os monstros. Com o monstro, no caso. Agora, outro exemplo também, tipo, mano, não precisa usar outra franquia. Tem muito jogo que veio de videogame mesmo que dá pra fazer. Por exemplo, também, Mega Man.
Mega Man, boa. O D&D
tinha o cenário de Mega Man que vinha na Dragon Brasil e dá pra você fazer uma campanha de Mega Man muito fácil. Não tem RPG de Mega Man, tinha o D&D.
De Mega Man?
Mega Man é filme.
Não, é que tu soltou um ato falho aí, tu falou Mega Man sem querer. Tudo
Mega Man também seria muito bom, mas a gente vai leva pro filme. Mas Mega Man ia dar uma boa campanha de RPG.
Eu tenho outro jogo aqui. Porque por isso que eu perguntei se jogos de RPG contavam ou não. Jogos com o gênero RPG. Persona 5. Mano, não tem sistema de Persona.
Pra caralho.
Cara, Persona é uma franquia tão boa. Tão boa.
Joguei, concordo.
É porque, por exemplo, inclusive, pra quem vai começar, comece no Persona 5 Royal, que é o mais amigável para novos jogadores, e inclusive a história, ó, uma delícia. Uhum. Mas, em resumo, vou dar uma sinopse do jogo para aqueles que não conhecem. Sem spoilers, obviamente. Nosso protagonista, ele basicamente é um... Só vou contar o que acontece nos primeiros 5 minutos de jogo. O jogo começa com uma heist, com nós basicamente assaltando o que parece um cassino. E nessa, a gente começa com as mecânicas dos personas e tudo mais. Nessa, depois que a gente escapa do cassino, a gente descobre que um dos nossos aliados nos vendeu. Falou onde a gente estaria e basicamente entregou o que a gente ia fazer. Uhum. E o jogo inteiro se passa através de flashbacks, mostrando o passado do protagonista, lembrando, porque ele tá basicamente na delegacia. Só que a galera que tá interrogando ele é bem sus, tá ligado? Eles usam de métodos não muito amigáveis. Então, ele, basicamente, por ele ter sido injetado com um monte de coisa, ele não tá conseguindo focar direito. Então, o jogo inteiro, ele começando a relembrar das coisas, e a gente vai o tempo todo revisitando passado e futuro. Como, por exemplo, no jogo, nós temos as mecânicas de confidence, que são, basicamente, as pessoas que a gente confia pra fazer parte da nossa operação. Toda vez que a gente desbloqueia um confidente novo, a gente tem um leve flash no futuro da pessoa que está nos interrogando, perguntando: ah, então, mas pra você conseguir fazer isso, você precisava de alguém pra fazer as suas ferramentas de escape? Quem foi essa pessoa? Aí mostra que justamente essa pessoa que a gente acabou de conversar virou nosso confidente que vai nos proporcionar isso no decorrer do jogo. É uma sinopse bem crua mesmo.
Você fazer, então, tipo, uma mesa de RPG que acontece já no final da aventura e você vai jogando retrógrado.
Não, então, é uma sugestão. Tô falando do plot de Persona 5 especificamente, porque pensa em Persona como se fosse Final Fantasy. Cada Persona é um jogo diferente, com uma história diferente, com personagens diferentes, não se conectando um no outro. Uhum. Por exemplo, tanto que cada Persona tem a sua... Cada jogo da saga Persona tem a sua tema principal. Por exemplo... O Persona 5 é lutar pela sua própria justiça. Basicamente, você lutar pela sua própria justiça pessoal e pra o bem da sociedade. Persona 3 é você encarar... É basicamente um momento mori, que é você encarar um momento... O momento da morte. Você basicamente encarar a morte de frente. Uhum. Tanto que, basicamente, pra não colocar com detalhes, pra evocar os personas em Persona 3... Eles usam uma arma. No Persona 5, eles retiram as próprias máscaras. Porque é pra fazer toda uma analogia de você tirar a sua máscara e mostrar o seu verdadeiro ser. Você está demonstrando quem você é. Você está retirando seu Persona.
Entendi.
O que é um jogo maravilhoso. Jogue em Persona 5. Eu só tenho
a dizer. Pô, só tem o Masks, o jogo de... O sistema de RPG de super-herói lá que não tem pão de vida e tal. Acho que estou fazendo uma coisa legal com isso.
Não conheço, mas depois eu vou olhar, tá?
Enfim.
Ah, vou olhar.
Outra coisa que eu vou
falar
aqui...
Ah, Jujuba. Jujuba, fala. Anima. Você não deu uma recomendação até agora. Não,
ela deu
não,
sim, ela não. Deu...
Não, ela falou a Enigma do Medo, não conta.
Não conta. Vai, Jujuba. Você abriu a
Xinzinha. Olha a Xinzinha. Olha a Xinzinha no reflexo do óculos. Olha a Xinzinha no reflexo do óculos, não, gente.
Sabe o que é o problema? Eu abri minha Xin, não me ajuda em absolutamente nada. Porque os jogos que eu jogo são tipo Planet Coaster. Planet Zoo.
É aquele jogo de parque de montanha-russa.
É de fazer parque. O que, que isso me ajuda? Que plot que eu tenho pra tirar disso?
Eu vou defender o Planet Coaster e o Roller Coaster Tycoon. Porque eu, pessoalmente, eu acho que esses joguinhos de administração de fazendinha, de fazer coisinha...
Eu também gosto.
O jogo da fazendinha fazer, no
Stardew Valley,
do Facebook. Não, do Facebook.
Não, Colheita Feliz.
Colheita Feliz.
Não, mas tipo, esses joguinhos de administração, deve ser fazer uma mesa mais chill. Uma mesa de administração, uma mesa que o objetivo da mesa... Por exemplo, você pega um Solaris, uma ideia, coisa do tipo, você faz uma mesa de administração de recursos. Tipo, o objetivo da mesa é vocês, tipo, ter uma fazendinha, um bagulho assim. Eu acho um plot muito da
parte. Ah, não, mas eu acho isso meio side quest.
Pode ser side quest também, é um plot de
mesa. É porque eu falo, tipo, teve uma mesa já que eu joguei que o mestre, meu namorado, ele era meio mão de vaca, assim, pra dar ouro pra gente. Então o nosso clérigo tava sempre sem ouro pra fazer spells. Então, a gente resolveu montar uma taverna.
Mano, isso é então... bacana. Sempre tem.
Então, assim, dá um plot de anime bacana.
Então, assim, a gente resolveu montar uma taverna e era uma taverna realmente funcional, que eu tinha uma planilha de o que ela gastava e o que ela ganhava. E... Cara, era uma planilha muito funcional.
Tá? Na mesa que eu mestre, meus jogadores abriram uma ONG, então assim.
Eu falei brincando que isso daria um plot de anime, eu pensei até no título.
Tem plot de anime já com isso.
Não, o meu Deus Mão de Vaca me recusa a dar dinheiro, então nós abrimos uma taverna.
Bem possivelmente isso. Tem o Tavernas e Latês, uma coisa que é um livro que é tipo, acabou a aventura dos aventureiros e eles abriram uma taverna, tá ligado? Então, tem um que é roubado. Eu vou ir pra outro jogo. Tem um jogo que é roubado, porque já tem uma aventura de RPG que é basicamente esperando.
Então cortou.
É Castlevania.
Cortou.
Castlevania é roubado, porque é o Ravenloft, cara. Então, pulando Castlevania, Left 4 Dead. Left 4 Dead. Dá pra brincar. Não dá pra fazer
dá
uma
campanha.
Não dá pra fazer uma mesa inteira de Left 4 Dead.
Mas
dá pra fazer uma.
Mas eu posso falar um que é melhor? Me fugiu o nome agora, calma aí que eu vou lembrar. Cinco segundos. Ai, aquele jogo de parkour de zumbi.
Tanto que eu esqueço.
Cara, Dying Light?
Dying Light, obrigado.
Fala, Gil.
Pode falar, não, pode falar. Eu não vou esquecer, não. Tá anotado aqui.
Dying Light é um jogo que eu acho que é mais funcional do que Left 4 Dead pra uma campanha a longo prazo de zumbi.
Mas qual a diferença... Vamos lá, Left 4 Dead, Dead Island e Dying Light. Qual a diferença desses três jogos, além de você estar correndo de zumbi para um lado para o outro resolvendo coisa?
Left 4 Dead, você tem zumbis piores no sentido de fudeu, tipo zumbis nível fudeu.
Você pode pegar todos eles e colocar na mesma mesa e...
Nossa, mas aí, irmão!
Boa sorte! Ainda coloca os cordyceps do The Last of Us.
Como é que é o nome daquele maldito que te joga uma língua e te arrasta pelo resto do mapa no Left 4 Dead?
Não vou lembrar, cara. É Slinger ou alguma coisa tipo?
Alguma coisa assim, mas imagina sambar isso com um volátil de... Cara, isso foi tão...
Left 4 Dead Zombies. Não sei. Enquanto eu procuro daqui, fala, Juba. Qual é o teu uso, Juba? Porque senão a gente vai esquecer de cobrar.
Cara, tem um jogo que eu, assim... Eu jogo... Tem dois tipos de jogo na minha Steam. Okay. Tem os jogos casuais, que realmente, assim, desculpa. Raramente eles têm alguma história. E tem os jogos de terrorzinho. Que geralmente são 2D.
Fala um jogo terrorzinho.
Crooked Man. É um jogo lá de 2000 e foda-se.
Nossa, mas que específico.
É um jogo... Calma aí, eu vou até abrir aqui a página dele na Steam, porque eu não faço ideia de quando é esse jogo.
Velho.
Ele é velho, justamente. Ele Nossa, é, ele eu é vi velho. Aqui
foto, ele é muito
ele
velho.
Ele é 2D... Ele é tipo R$6 na Steam. Sem promoção.
Mas não rola pra você jogar um Call of Cthulhu das ideias.
E, mano, tipo, ele é a história de um cara que é super, tipo, super frustrado na vida. Ele nunca conseguiu passar no curso que ele queria. E ele basicamente vai para esse apartamento. E começa a achar coisas no apartamento do antigo morador que morava lá. E ele meio que começa a acontecer coisas estranhas lá. E ele começa a ir atrás dessas coisas que o antigo dono do apartamento deixou lá. E ele se depara com o Homem Torto, que é o mesmo Homem Torto que aparece lá no filme de Invocação do Mal, tá ligado?
Eu achei que era da música da Bíblia.
É, que é a musiquinha... Torto. É, que foi traduzida assim pro Brasil.
Sim, com certeza.
Mas na gringa essa música é super esquisita e estranha.
Até aqui é muito esquisita.
É, mas lá na gringa é um pouco mais.
Você já viu a versão em inglês do Invocação do
Mal? Então assim, eu não sei exatamente qual que é o final do jogo, porque eu lembro de ter visto a gameplay lá em 2014, eu acho. Eu não lembro nada, e eu fui jogar, então eu não lembro nada. E o interessante seria talvez um grupo de investigadores tentarem entender o que aconteceu depois com esse personagem, porque eu tenho 99% de certeza que dá merda no final.
Talvez mudar o plot, né?
Eu posso só fazer uma leve crítica no sentido de brincadeira? É impressionante como você tenta evitar falar de ordem e você fala de ordem.
Não, é, eu não estou falando de ordem. É porque não, é o único sistema pintou... que eu penso que se encaixa nisso.
Eu acho que Call of Cthulhu, por exemplo, que é o desse terror.
Call of Cthulhu.
Alien. Só que sem o Alien. Mas com Alien.
Alien
sem
o Alien.
Alien só que sem o Alien.
Predador, sem o Predador.
O primeiro. Já tem o Harry Potter sem Harry Potter? Que tem nesse jogo, cara, foi tipo assim: eu entrei na porra do porão que tem o Crooked Man, o homenzinho torto. Vivia na casinha torta. E, mano, eu olhei pra ele acorrentado. Eu falei, mano, esse cara vai vir atrás de mim. Ele veio atrás de mim. Eu dei um grito tão alto, mas tão alto.
Cara, peraí, eu preciso ver que jogo é esse. Eu não achei,
eu estava em live. E todo mundo na live, tipo, caralho, Jujuba. Você sabia por que que você gritou?
Cara, você só me lembra uma youtuber que eu acompanhava há muito tempo atrás, que ela conseguiu se assustar colocando um bloco no Minecraft.
É, eu entendo isso. Eu me assusto com a própria sombra, é tipo isso.
Vamos pra outro jogo aqui, que eu tenho um que...
Eu também tenho um que é, tipo, muito nichado. É tipo um jogo indie de o quê? É... 2000 e... Deixa eu até ver aqui. Acho que tá até na Steam.
O meu não é nichado, mas eu vou falando enquanto você procura aí. Que talvez você não me achar de louco, mas Papers, Please.
Papers, não louco, Please. Mas eu não consigo ver sendo funcional.
É que assim, eu fico imaginando assim, Papers, Please, pra quem não conhece, é um jogo de... É um jogo indie, já tem... Agora eu acabei de abrir aqui na Steam, tem mais de 10 anos. E ele funciona assim, mano. Você é um agente da alfândega, de um país fascista. E você tem que impedir que pessoas com...
Sem propaganda má, a nossa querida Arstotzka.
Arstotzka, grande Arstotzka. Você tem que impedir que imigrantes ilegais entrem pra dentro do seu país. O que dá pra fazer? Dá pra você expandir essa história pra coisas além de você ser só agente de imigração. Então, por exemplo, vai, todo o grupo... O jogo em si, ele não age só com a questão da agente de imigração. Você também tem que manter o seu aluguel. Então, tipo, você vive numa condição bem precária, assim, família, filhos e tal.
É, aluguel, comida e
gás natural pra você poder se aquecer a casa, porque senão você morre de frio.
É, aquecimento, é.
Isso. E toda a questão do jogo é tipo, cara, você vê as fichas das pessoas, bate, faz entrevista e vai. Dá pra você fazer algo, por exemplo. Os jogadores em si, eles fazem parte desse governo e eles começam aos poucos a notar a corrupção dentro do governo. Então vai, tem um cara que ele é da Fonegar, você pode fazer esse cara das entrevistas e chamar outros jogadores para fazer os personagens. Como você também pode fazer, tipo, outro cara que trabalha na parte de segurança. Aí ele recebe uma ordem e você fala, e aí, o que você vai fazer? Você pode tanto fazer essa ordem que vai agir tal coisa, ou você pode fazer outra coisa. Você expande a ideia do jogo para pessoas dentro de um governo... Que você não precisa se esconder para os jogadores, que é um governo fascista, se você quiser também se esconder, fica à vontade. E eles perceberem que tem uma coisa errada. E eles agirem contra. Eles não podem agir completamente contra, senão as pessoas simplesmente vão morrer. Ou eles simplesmente, tipo, agirem de dentro para fora poder realizar. É, Papers, Please tem vários finais, eu não joguei todos. Mas boa parte deles, meio que é o protagonista... E não é spoiler, porque, assim, eu não vou falar nenhum específico. Eu tô falando, tipo, ideias das coisas que podem ir. É ele ou lidando com alguma tipo de revolução interna, ou ele tentando resolver as coisas por conta própria. E nem sempre dá certo. Mas eu acho que é uma ideia muito legal você colocar os jogadores nesse papel. Você não vai colocar nada que ninguém fique desconfortável, pelo amor de Deus, porque a gente já vive num mundo que tem muitos exemplos pessoais. Mas, cara, eu acho que daria um pote da carro, cara. Eu acho que daria uma ideia da hora. Qualquer coisa fictícia, claro. Porque de vida real já basta.
Cara, eu também tenho o jogo aqui que eu encontrei. Eu pensei que ele era mais velho, mas não. Ele é de 2017. É um jogo indie chamado...
2017 tem quase 10 anos, cara.
Para!
2017 é 8 anos, é velho.
Para! Eu pensei que ele era mais velho. Eu pensei que ele era, tipo... 20 anos. 14.
Entendi.
O nome do jogo é Just Ignore Them. É um jogo indie muito específico. Que, basicamente... Eu vou falar o que eu me lembro. Que a gente é... O nosso protagonista, ele é assombrado. Que tem alguns monstros que, tipo, constantemente caçam ele. E toda vez que a gente revela pra alguém esses monstros que estão atrás dele... É um jogo, inclusive, o jogo é todo em pixel art.
Uhum.
Eu acho que foi feito, inclusive, no RPG Maker. Não sei. O jogo, toda vez que a gente revela pra alguém... que esse monstro existe, então, atrás da gente, esse personagem morre.
Uhum.
Eles vão lá e matam ele. E, basicamente, o protagonista tentando... Porque eu lembrei agora de um grande spoiler do jogo, eu vou ficar quieto. Ele tá tentando dar um jeito de se livrar desses monstros, por assim dizer.
Entendi.
Mas o jogo é bom, tá? É, inclusive, tá R$13 na Steam. Sem promoção.
Não vamos dar promoção, não vamos dar jabá de graça pra ti, não? Só porque tá ajudando a gente no negócio.
É, tá certo.
Teoricamente, a gente tá dando jabá pro jogo indie.
Pro jogo indie? É,
mas jogo indie
porque tudo bem. É, o que querendo ou não, esse tipo de live é pra ser um jabá de graça.
É que eu também quero tirar uns últimos minutos da live pra gente falar de jogos mais
então atuais. Vai lá. Nossa, último minuto, eu pensei que tava acabando, não? Ainda tem tempo
pra caramba. Não tem tempo pra caramba.
Um jogo também que eu acho que vale mencionar é Subnáutica.
Cara, eu não sei nada de Subnáutica.
É bem complexo. Mano, Subnáutica é um jogo que, tipo, tu vai esbarrando na história sem querer. Tipo, tu pode jogar, assim, tu bem que pode jogar, querendo ou não, você pode.
Você pode jogar, definitivamente.
É, não, você pode jogar sem prestar atenção na história.
Provavelmente que eu faria.
Mas, um dia, tipo, eu parei, né, que eu jogava ali em live também, e eu pegava, assim, as notas e tudo mais, e eu não lia tudo em live, porque então eu ia consumir muito tempo de live. Só que um dia eu falei, gente, eu vou parar um dia aí pra ler as notas fora de live, depois eu resumo pra vocês. Eu fiz isso. E maluco, tipo, minha mente começou a explodir.
É, o jogo é bem, como é que fala?
Tipo, e o pior de tudo é que eu tava vendo não, eu tava usando de podcast pra estudar. Eu
tava usando de podcast.
Uma live do Phelps de Below Zero, que é o que vem depois de Subnáutica. E sem querer eu peguei um spoiler, porque eu tinha lido a porra das notas. E se eu não tivesse lido as notas, eu não ia perceber que era um spoiler.
Caraca.
E, mano, é tipo, a história é muito boa, cara.
É, boa pra caramba. Ah, inclusive, boa, acho que tá liberado poder falar da história de Subnáutica, porque o jogo é velho. Tá liberado spoiler.
Tá, é... Tipo, tu vai entrando nesse mundo que... Primeiro, tem a Altera, que é
uma... Que é a nave, é a empresa, na verdade.
É a empresa, é aquela empresa filha da puta que não liga pra você, ela não tá nem aí pra você.
Mesmo, é o mesmo nível da empresa de Alien.
Exato. Ela tá cagando e andando pra você. Quando você pega seu primeiro diamante, ela fala que tudo que você achar no planeta, na verdade, é dela.
É.
Eu não vou esquecer disso.
Inclusive, quando você escapa do planeta, ele fala assim, você escapou, a sua dívida com a empresa de bilhões de dólares.
É,
porque tipo... você usou os recursos da empresa pra sobreviver no planeta.
É, tipo isso. E tipo... você vai descobrindo o que aconteceu lá, sobre a infecção e sobre as criaturas que tem lá. Eu vou assumir, eu tenho mais de 100 foda-se horas no jogo, eu nunca terminei o jogo por cagaço. Eu
vou colocar as contas, tudo bem.
É por causa de cagaço. O que te deixa com cagaço no jogo é um jogo que não é de terror, que te deixa com cagaço por simplesmente, sei lá, te dá uma talassofobia.
É porque o jogo é de talassofobia.
Você não tem talassofobia, você fica com.
Ah, Pedro Irracional do Mar.
Você fica com. Você não tem. Mas
como
você
é aquele medo de coisa gigante? Agora eu esqueci o nome.
Gigantofobia, só?
Não, tem o nome, calma aí.
É.
Que não. É aqueles vídeos de talassofobia misturado com.
É que a talassofobia ela atrai o medo de coisas grandes, porque normalmente você olha pra baixo tudo, né?
Sim, é bizarro, tipo, tem um bioma lá que é super seguro, mas quando tu olha pra baixo, tu não vê nada, tu fica morrendo de medo dele. Uhum. Mas enfim, tu pode pegar esse mundo de Subnáutica e simplesmente deixar seus players lá e falar, sobrevive aí.
Que isso até se descreve o ambiente ao redor e os caras andando e, tipo, perguntando o que você vê e, tipo, boa sorte, tá ligado?
É porque, tá, vamos lá, vamos
e dar um resumo da história. O mundo de Subnautica também, ele é muito rico, e ele é muito, tipo, biodiverso também, dá pra você fazer muita coisa ali, e principalmente pra, tipo, meu grupo de amigos, eles não são ligados em jogos de sobrevivência e construção, então eles nunca viram a história de Subnautica, por exemplo. Eu posso literalmente pegar um Ctrl-C, Ctrl-V da história de Subnautica e dar pra eles vai ser uma coisa completamente nova.
Dá pra fazer uma mesa das coisas.
É, dá pra fazer uma mesa totalmente baseada nisso.
Eu quero mudar o jogo, porque eu ia falar de... Eu tava com dois aqui que eu tava salivando pra falar, mas eu vou falar de um só, porque eu acho que não vai dar tempo. Que é Payday.
Ah, jogo de heist, é.
Jogo de heist, exato. Mas eu acho que tirando Days of the Days in the Dark, que é mais medieval, eu não conheço nenhum jogo moderno de heist. Que eu acho que seria... Eu acho que eu já ouvi falar de algum, mas não vou lembrar o nome. Mas eu queria muito jogar um dia uma mesa de heist. Uma mesa que, tipo, tem três... Teria três estágios, que é, tipo, planejar um assalto, a luz... Eu ia falar uma coisa que não ia ser extremamente complicado. você planejar um assalto, você executar ele, e depois você sair de qualquer maneira. Porque o Payday tem várias missões diferentes que você faz diversas coisas diferentes. Então, tem deixa o heist mais normal, que é, tipo, assalto a banco.
Sério que tu não conhece nenhum sistema que faz isso? Depois tu dá uma olhada.
Ah, tenho, eu tenho.
Dá o gancho aqui.
Qual
de que cabeça.
Fala, Jair, vai, Detona. Eu lembro, cara, eu joguei uma mesa disso, eu só não vou lembrar o nome. Ai, que desgraça!
Eu não lembrava o nome. Por isso que eu falei, eu já lembrava que tinha algum que tinha visto.
Forge in the Dark, você consegue fazer isso. Como, por exemplo, Blades in the Dark, nós temos mesmo.
Então, eu falei Blades in the Dark. Mas eu falei de Blades in the Dark.
Então, pô, mas você não jogou porque você não quis, porque nós tivemos mesa.
Exato. Ah. Exatamente. Mas eu sabia de Blades in the Dark. Eu coloco citei de Blades in the Dark. Mas enfim. Mas tem. Aí eu já não sei. Tem Forge in the Dark moderno? Nossa, acho que não. Deve ter.
Tô pensando.
Porque Payday 2 é um jogo moderno. Então,
Blades in the Dark, ele é tipo vitoriano, assim, mais ou menos. Uh-huh. Tem um outro que é espacial e tem um outro que é medieval. Acho que nos dias atuais ainda não tem, mas tava pra sair alguma coisa aí, mas não posso falar muito sobre isso ainda.
Porque o Payday...
Ah, mas dá pra adaptar também.
Não. Só coloca uma arma de fogo, tá tudo bem. Mas, tipo, o Payday, ele é muito... Ele pra mim é muito divertido, eu tenho algumas horas nele. Tenho 64 horas nele, é pouco, porque eu tenho o resto no PS3. Mas ele, tipo, tem muitas ideias de missões legais, que você vai desde o heist a banco normal, a loja de joia, na coisa específica, tem as waves de policiais que vêm. Então, cara, eu acho muito legal o Payday. Eu gosto.
Então, já que você abriu essa porta, eu vou... Eu vou perguntar aqui.
Pergunta.
Já que você abriu a porta do jogo de Payday...
O heist.
Eu tava pensando, eu tô enrolando porque eu esqueci completamente o jogo que eu ia falar, que desgraça!
Juba, fala um enquanto ele lembra, porque senão eu vou falar outro.
Cara, então, tem um jogo que eu gosto muito que é Traveler's Rest, que basicamente tu cuida de uma taverna. Só que tem todo um rolê de, tipo, o melhor taverneiro vai ser o próximo rei.
Caraca.
Tipo, porque a história do mundo é que o rei é um taverneiro porque ele diz que somente o mundo não era, o continente, enfim, ele não era unificado. E aí surgiu esse taverneiro que era muito bom, que era muito foda. E ele basicamente conseguiu unificar as pessoas meio que por quase uma democracia, assim. Né, as pessoas meio que elegeram ele porque ele era uma pessoa muito boa e muito foda.
Cara, o poder da pinganã é impressionante.
E ele faz um tempo já que eu joguei, então eu não tô lembrando da história inteira, obviamente. Quando ele morreu, ele falou, tipo, a única pessoa que pode ser servida, né, pelo povo é uma pessoa que serviu 1000 pessoas, é uma parada assim. Então, tem tipo um conselho de...
Conselho dos taverneiros.
E somente o melhor taverneiro do reino vai ser elegido como rei. E aí você pode ter a sua taverninha, né? E pode ter a chance ali de ser elegido como rei. É um jogo que é muito chill, assim, tipo, da vida. Que você tem sua taverninha. Mas você pode fazer o seu grupo de aventureiros ter ali suas dificuldades para fazer sua taverna. Porque fazer uma taverna não é tão simples igual parece. Lembrando que eu já tive uma planilha para isso.
Ai, é fogo. Lembra da tua detona?
Não, cara, eu perdi completamente a noção do jogo.
Então eu vou jogar uma outra aqui que eu tava salivando pra falar que eu gosto demais, mas eu tenho pouca oportunidade de jogar.
Tá tatuado no beiço do cara.
É, tá bem aqui mesmo, cara. É Crawl. Não sei se você ouviu falar de Crawl. Não. Crawl é um joguinho de pixel art, bem de boa, mas ele só tem multiplayer local. Eu adoraria que tivesse multiplayer online pra poder jogar com amigos online. E ele funciona da seguinte maneira. Ele é um dungeon crawler normal, tipo, você tem uma dungeon, você tem que passar. Só que ele é de 4 pessoas, mas só uma pessoa controla o aventureiro da dungeon. As outras 3 controlam os monstros. Então, tem um bagulho meio assim. Tem o cara jogando com o personagem, e ele vai enfrentando os monstros pela dungeon. Quando ele morre, o jogador que matou ele como um outro monstro vira o aventureiro, e o cara que morreu vira o monstro. Então, você fazer um bagulho tipo mesa de RPG reversa, tem um maluco só que é o jogador, todos os outros 3 são os mestres.
O mestre é o jogador, o resto é monstro.
É, um jogador é o jogador, o resto é o mestre. Daí, tipo, os 4 jogadores fazem cada uma parte. Os jogadores fazem cada uma parte da dungeon. E sempre um jogador. Não, não sei.
Né, Jujuba? A Jujuba, inclusive, jogou com a gente. Será que ela lembra?
Eu acho que não é estranho também, mas não vou lembrar agora. Foi uns 2 anos atrás do estranho, não foi? Eu lembro que tinha alguma parada dessa.
Começou como uma mesa de Pathfinder 2 e acabou como uma mesa de caminho.
Ah, verdade!
Porque a gente fez um grupo de goblins e daí a gente enlouqueceu tanto o narrador que ele precisou pivotar toda a campanha e daí acabou que nós fazíamos a dungeon e os aventureiros invadiam a dungeon. O aventureiro que invadia a dungeon.
Isso é muito legal.
Era basicamente
isso. É muito legal.
Lembrei o jogo que eu queria falar. É que eu não sei, inclusive, eu vou deixar um disclaimer muito grande aqui. Ah. Não é um jogo para menores de 18 anos. O jogo é inspirado em Berserk.
Ah, tá? Achei que era outra coisa que você ia recomendar. Já não, pra gente abaixar a live.
Não. É, não.
Toma cuidado com esse jogo que você tá assistindo aí, Detona.
Não, o jogo é inspirado em Berserk. Só... Não, então deixa, não vou falar não.
Fala,
não.
Fala.
Não, agora começou, não. Fala.
Eu falei isso, peidei.
Não, eu sei, é porque o jogo é bem pesado mesmo.
Ok.
Que o nome do jogo é Fear and Hunger.
Nunca vou falar.
Outro jogo que é bem pesado, Inclusive, esse é um tipo de mesa que daria um... não entenda mal. É um plot bacana, mas é um plot que você tem que escolher bem os jogadores que você vai jogar pra essa mesa. Pra ter certeza que ninguém vai ter nenhum gatilho em relação aos temas que a aventura se trata. Que, de novo, só pra quem conhece Berserk tem uma noção do nível do clima que é essa mesa. Você tem que escolher muito bem os jogadores que você vai jogar. E também você tem que escolher o que certos temas são apropriados pro jogo. Que, dando uma resumida no jogo, censurada, inclusive, você basicamente tem 4... Tô falando do Fear Hunger 1. Você tem 4 personagens iniciais que você pode escolher pra entrar, pra, tipo, jogar como protagonista. Só que vai lembrar que você escolheu um dos personagens, os outros 3 vão ainda estar no jogo, porque tecnicamente você tá escolhendo só seguir a campanha de um deles, quando você escolhe jogar com ele. E basicamente todos têm um motivo pra entrar na masmorra, que é a masmorra de Fear and Hunger. Cada um foi atraído pra aquela masmorra de alguma forma. E basicamente ela tem esse nome porque é uma masmorra muito, muito estranha, que tá ao redor dela, tá envolto de névoa. Então, uma vez que você chega nas proximidades da masmorra, você não consegue ir embora. E, basicamente, ela é conhecida por levar qualquer um que tá lá dentro à loucura. Por causa do medo que gera dentro da masmorra, das criaturas que estão lá dentro. Que eu não vou aprofundar em relação a isso. Porque, né, de novo, muito pesado.
Eu tô vendo algumas coisas aqui, eu tô bem preocupado.
Ou por causa, justamente, da fome que te gera. Porque recursos escassos e tudo mais. Enfim. Pra aqueles que têm maiores de 18 anos e basicamente não tem muitas questões com gatilhos, é um jogo interessante, mas definitivamente não é pra todo mundo. Já vou deixar isso bem claro.
Da hora, não sei, mas bacana.
Por mais um jogo, em questão de qualidade de gameplay, o jogo é bom.
Eu queria fazer um bagulho aqui, a gente tá faltando 8 minutos pras 10. Eu queria fazer uma proposta. Vamos só falar o nome de jogos. Pode ser franquia grande, né? A mesma regra que a gente colocou. E não vamos se aprofundar. Porque a gente falou de muito jogo indie, eu acho muito legal, porque jogo indie normalmente é uma história que a gente não conhece muito. Mas tem alguns jogos que, tipo, a gente fala e meio que a história já dá pra entender. Por exemplo, se eu falar God of War, Porque eu tô pedindo aqui que God of War tem um bom plot. Eu não preciso me
acostumar. Ah, vamos fazer um... Eu vou incrementar. A gente fala um jogo, e aí as outras pessoas falam sim ou não.
Boa.
Tipo,
boa,
pra ver se daria ou não daria.
Boa, simbora.
Então vamos embora. Você começa, que deu ideia. Você começa.
God of War?
Sim, mas depende.
Sim, mas depende?
Sim, mas depende.
Beleza, tu agora. Daí.
Juba, fala! Expressa tua opinião.
O que
só é? Fala o nome do jogo.
Sim.
Não, expressa sim ou não.
Eu acho que sim. Daria sim.
Eu achei que eu já falei
assim. É livro, pô.
Não, é jogo.
Não, mas eu acho que se tem livro, quer dizer que tem história.
Ah, tá, verdade.
Vou deixar pra depois, plot.
aí, próxima pauta fria. Livros que dariam boas campanhas de RPG.
Eu acho que é mais fácil livros que não dariam uma boa campanha de RPG.
Tem vários.
Tem vários.
Bom, mas então. Resident Evil.
Sim, mas depende.
Tudo vai ficar no sim, mas depende?
Não, eu acho que esses dois são os casos mais complicados.
É.
Vai falar, Ju, o teu.
Vai, só fala o nome.
Vocês vão falar não. Power Wash Simulator.
Não.
Sim. Pra caralho.
Ah! Não!
Sim, pra caralho.
Sim. Nossa!
Sim. Enfim, vou pro próximo. Doom.
Tá. Vai lá, você de novo. Recomeçou a rodinha.
É, começou. Tá fazendo, vou fazer. Eu, você detona, depois Jujuba e volta. Tá, agora tem mim.
Doom. Continua!
Doom.
Sim.
Sim.
Vai, Jujuba.
Não sei mais nenhum.
Vai tudo, então.
Tá bom. Until Dawn.
Depende.
Sim. Daria.
A própria mitologia do Until Dawn te dá uma abertura boa pra uma campanha.
Possivelmente. Boyfriend Dungeon.
Sim!
Sim!
Sim! Sim! Sim! Sim!
Sim!
Eu vou usar esse tempo pra poder falar. Tá bom, vamos lá. Boyfriend Dungeon. Ele é um jogo muito legal, porque é uma mistura de Hades com aqueles jogos de você... Qual é o nome? Dating Sim? Como é que funciona? É um Hades, cara, que você tem que ir passando pela masmorra e matando criatura e tal. Mas cada uma das suas armas são os seus namorados. E, tipo, você tem que ter um relacionamento com a arma. Então, tipo, você ganha uma espada, você tem que, tipo, conversar com a espada, tem que proteger a espada. Então, cara, eu consigo ver muito fácil uma mesa de... fantasia medieval, tanto faz. Que você ganha uma espada mágica, tudo inteligente. Você tem que conversar com a espada.
Mas tá aí. Quem que seria NPC e quem seria jogador?
O jogador seria... Aí que tá, porque sempre acontece isso e acaba acontecendo. Mas os jogadores seriam jogadores. E o mestre seria todos os dentes sim.
Nossa, mas...
Isso é terrível. Tem mestre. Que ter muito calma, um mas... Mestre. Podia ser dois mestres. Um faria só as armas, o outro faria só as coisas.
Pois, nossa senhora! Ai, agora eu quero fazer isso. Oh, meu Deus do céu. Eu vou muito fazer isso.
Tá, já que a gente entrou na área meio freaky, Cult of the Lamb.
Por favor, sim. Sim. Pra caraca. Pra caralho. Pra caralho. Eu quero jogar Cult of the Lamb com uma mesa. Eu quero fazer um culto.
Aí o cara coloca a roupa de pastor e começa.
Nossa, já é meu dia a dia.
The King, the Power.
The King, the Power. Lanor.
Não conheço.
Lanor é um jogo de investigação. Enfim, dos anos, que o jogo se passa nos anos 60, nos anos 50, eu acho. Ou os anos 30, não vou lembrar. Uns 6 décadas. E é um jogo de investigação, você tem que entender como a pessoa tá fazendo, tá mentindo ou não pela expressão facial. Então, é basicamente isso. É um jogo de investigação qualquer, gente, não tem muito segredo. Vai lá, tudo, Eton.
Não, agora a Jujuba.
Vai, Jujuba.
Eu não sei mais.
Se vira!
Cara, é que todo jogo que eu falar, eu vou ter que explicar.
Então vai!
Só Beholder. Fala o nome, a gente. Sim.
Beholder.
Tem nome de monstro de RPG.
Não, é Beholder é um jogo que saiu meio que junto com Papers, Please. Que ele tem uma ideia de que tudo é monitorado pelo governo. Todas as decisões que você faz, elas têm um impacto. O jogo tem um monte de final. E, tipo, tudo, qualquer coisinha que tu fizer pode foder tua família.
E tá bem perverso.
Qualquer coisinha. É a diferença que tu tem uma família, assim, de fato. E, tipo, tu é um bonequinho mesmo, e, tipo, tem tua família, tu tem que resolver os bugs da tua família, tá ligado?
Eu acho que conheço esse jogo.
Acho bacana.
Não, ele tem um estilo muito da hora, ele é muito bonitinho.
Tá bom. Deixa eu pensar aqui. Tá. Pera aí, agora eu vou ter que dar uma de Juba e abrir minha Steam. Sei lá. Ah, The Binding of Isaac.
The Binding of Isaac é quase complicado.
Eu sei.
Eu acho difícil. Não é complicado por causa do plot. Plot também, mas eu acho complicado pra você justificar ter mais de uma pessoa. A não ser que seja Samur, Fanat.
Já justificou.
Eu acho a mecânica meio complicada. Como que tu faz um roguelike numa RPG?
Da mesma
você faz um Dungeon Crawler.
Dark Souls funciona.
Faz um Dungeon Crawler. Você faz um D&D, um Old Dragon, das ideias. Você faz
e da mesma maneira que... Então, e da mesma maneira que o sistema de Dark Souls funciona, que é basicamente... Inclusive, Dark Souls, né? Menção honrosa. Mas...
Dark Souls.
É, mas que... Basicamente, toda vez que você morre, você respawna no começo, só que uma parte de si vai embora no processo.
Ou simplesmente você morreu.
Tipo... É, não, mas a graça é, você tem um X número de respawns.
É que eu acho que respawn no RPG é complicado.
De novo, é por... Enfim. Ah, outra menção rosa. É Devil May Cry.
Devil May Cry é uma mesa muito legal, tá? Acho que tem texto no
Dark...
RPG sobre Devil May Cry.
Darksiders.
Darksiders seria muito bom.
Aí, ó. Ó, cara. Tô ouvindo a lâmpadazinha surgindo na cabeça dele, ó.
Darksiders seria muito bom. Wolfenstein seria muito bom também, cara.
Wolfenstein também. Helldivers.
Helldivers. Dave the Diver. A gente entra no Subnáutica. Junto na mesma mesa Subnáutica, você mete o Dave the Diver.
Hollow Knight.
Hollow Knight, acho que merece um sistema próprio, cara. Hollow Knight merece um sisteminha próprio.
Não deu a hora, não!
Mas... Deu a hora.
Eu acho que a gente pode pegar as outras coisas que a gente tá falando, que a gente tá com a cabeça e fazer Quimera de Aventura sobre. A gente falou muita coisa que deu uma Quimera de Aventura muito legal.
Sim. Com certeza.
Aliás, o último Quimera que eu fiz, foi, um dos últimos Quimeras que eu fiz, foi sobre Sifu. Eu vi o de Kung Fu, mas aí eu vou
defender muito.
Eu vou deixar na tua mão pra fazer o de Power Wash Simulator. Pra convencer o Detona.
Eu tenho que jogar primeiro.
Cara, é que Power Wash
Simulator... É que a ideia me ajuda.
É que tem uma lore, cara. Tem uma lore.
Tem, claro.
Yeah, não, tem, é que tem uma lore.
Eu sei, esse é o problema. Eu sei. Esse é o problema, eu sei.
E pra dar a última menção rosa antes de falar. Porque isso que não tô falando, isso já foi nossa rodada relâmpago. Não tem nem o que falar. Já foi nosso...
Eu tenho mais uma menção rosa.
Ah,
sabe. Se você quer jogar essas campanhas que foram faladas aqui...
Isso era pra ser... Tá, vai, fala.
Vamos lá pro Lendas de Cerração, galera. Caraca, Lendas de Cerração é o nosso... É o nosso Discord, né, de RPG. Vai ser lançado, acho que ainda essa semana, Douglas me confirma, Douglas, a entidade do Além está aqui.
Na dúvida, talvez, muito provavelmente, sem dúvida. O que você quiser escolher.
É, enfim. Provavelmente essa semana ainda sai, é isso aí. E vai ser um Discord pago, que você tem R$30 uma chave para quem não é patrono. Pra quem é patrona, R$20 aí pra você poder jogar. Vai ter muita gente mestrando. Vai ter... O Gustavo vai mestrar, o Detona vai mestrar. É, vão ter multiversos, além de ter as campanhas contínuas do movimento, né? A Guilda dos Guardiões, Primeira Luz, a Paradiso, com mais a Catedral de Santo Bruxo. A gente vai voltar com a Mansão Lispector.
Inclusive... Juba,
oi.
Vou fazer uma novidade, vou falar uma novidade, que é novidade até pra quem vai narrar lá. Pretendo conversar com narradores de fazermos multiversos de várias campanhas, pra uma campanha unificada futuramente. Valeu. Vou falar com narradores para fazermos isso.
É isso aí. Então, temos ideias, temos muitas ideias, temos muitos narradores. Só é vamos ter muitas one-shots, muitos curtas aí de sistemas variados. Transformers, porque o Detona tá doido pra fazer isso.
Não me julgue!
Power Rangers, porque o Detona tá doido também.
Eu tô Transformers vai vir primeiro.
Transformers vai vir primeiro. Então...
Power Rangers para de ser um ano, mano, que passou.
Fiquem atentos. E... Só bora, gente. Não é tão caro assim. Você vai ter chance de jogar com a gente, com mestres experientes, com mestres bons... que vão fazer boas campanhas pra vocês, e é isso aí, eu acho que é isso aí.
Eu vou estar lá também, rapaziada.
É isso aí. Todos que estão aqui presentes vão estar lá, inclusive o Douglas, a voz do além.
E me segure, porque assim que eu achar o sistema perfeito, eu também farei uma de Pokémon.
É isso aí.
Sugestões, mas a gente vê isso depois.
A gente vê isso depois.
Fechou, galera.
Aí, bom, valeu. Peraí, agora a última pessoa rosa de todas, que eu não tive a oportunidade de falar, Star Rail. Pronto, não vou mais aderir mais sobre isso.
Você vai assim, você faz uma mesa gacha na sua mesa de RPG.
Exatamente. Vai pagar R$5 a mais pra poder criar um personagem novo. Vai, paga!
Horrível. Enfim, valeu, rapaziada.
Muito boa noite, gente. Até a próxima taverna. Muito obrigado. Valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.